Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, o deputado do PS, Pedro do Carmo, quer que os autarcas e os agentes económicos e sociais do Alentejo tenham uma voz ativa no desenho do próximo quadro comunitário de apoio. Segundo revelou o grupo parlamentar do PS, em nota de imprensa enviada a redações, durante a audição do ministro da Economia e da Coesão Territorial, que teve lugar esta semana na Assembleia da República, o deputado, eleito pelo Círculo de Beja, congratulou-se com o compromisso deixado pelo governo de que o Alentejo não vai perder os 700 milhões de euros no próximo quadro financeiro de apoio, confirmando o que já anteriormente tinha sido dito pelo presidente da CCDR do Alentejo. De acordo com o grupo parlamentar socialista, a redução do valor chegou a temer-se em virtude das alterações à organização administrativa do território e, não obstante as declarações do ministro Castro Almeida, Pedro do Carmo deixou o alerta de que vai manter-se atento aos desenvolvimentos deste processo nos próximos meses. Segundo o PS, Pedro do Carmo sublinhou a necessidade de uma participação ativa dos agentes locais na definição das necessidades da região e de uma maior previsibilidade na gestão dos fundos para que os potenciais beneficiários possam definir as suas estratégias de desenvolvimento. Para Pedro do Carmo, o Alentejo tem de ser olhado como um todo e os critérios de distribuição de fundos não podem penalizar a região devido ao crescimento económico exponencial nos últimos anos de uma zona muito específica, Sines. Explicações que foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo parlamentar socialista.
Isto vem na sequência de uma audição que foi efetuada quer os anteriores, o anterior presidente da CCDR, quer o atual, e agora com o ministro da Economia e da Coesão. Bom, foi já dito por o presidente da CCDR e pelo ministro que estão a ser tomadas as providências para que tal não aconteça e que todos continuem a beneficiar fruto desta alteração administrativa territorial. Outra questão que estava aqui em causa, e congratulo-me com isso naturalmente, outra questão que está em causa é como é que vai ser feita a distribuição dos fundos comunitários agora com o novo quadro plurianual que vem aí, ou seja, como é que vão ser distribuídos, porque a informação que temos é que não haverá programas operacionais regionais, como conhecemos até aqui. Eu falávamos aqui do Alentejo, só há um plano nacional. E para além disso, também vai concorrer, porque os fundos já não vêm distribuídos, fundos que são destinados à agricultura e que são destinados à coesão. Ou seja, aquele alerta que eu deixo é que não vai estar em concorrência os fundos da agricultura ou a empolar os fundos da agricultura, que são extremamente necessários, mas não podem estar em concorrência com os fundos da coesão, nomeadamente autarquias, empresas e associações. Isto é uma das questões que tem que estar calculado. Até porquê? Porque o Alentejo continua com índices de pobreza muito significativos, o último balanço social dilo, e porque nós no Alentejo, fruto do trabalho de todos estes dirigentes da CCDR, funcionários, gestores e das autarquias, temos feito um bom trabalho, ou seja, não tem sido devolvido um único cêntimo a Bruxelas. Posto isto, estão reunidas as premissas para que os fundos voltem a ser com programas operacionais regionais, para podermos, efetivamente, trabalhar e que esta questão esteja devidamente acautelada. Foi-me dito pelo Sr. Ministro da Coesão que ainda não está em condições de poder dizer mais nada, até porque não sabe como é que vai ser, efetivamente, esse envolve financeiro distribuído. No entanto, aquilo que quis vincar foi a posição e dizer que estou atento à defesa intransigente da nossa região e dos nossos municípios.
Pedro do Carmo, o deputado do PS eleito pelo Distrito de Beja. A Câmara Municipal de Vidigueira e o município de São Miguel, na República de Cabo Verde, assinaram um protocolo de cooperação e amizade. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, este protocolo, que visa fortalecer as relações institucionais, culturais, sociais e económicas entre os dois territórios, representa um importante passo na promoção da cooperação descentralizada, na partilha de experiências e boas práticas em áreas estratégicas para o desenvolvimento local. Segundo avançou o município vidigueirense, este protocolo estabelece um quadro de colaboração em diversos domínios, nomeadamente agricultura, turismo, educação, cultura, inovação, empreendedorismo, ambiente, proteção civil e e capacitação técnica. Através desta parceria, os dois municípios comprometem-se a desenvolver iniciativas conjuntas que contribuam para o crescimento sustentável, a valorização dos seus recursos e a melhoria da qualidade de vida das respectivas populações, segundo refere a Câmara Municipal de Vidigueira. Vidigueira e São Miguel afirmam, sim, a ambição de construir um futuro de cooperação, desenvolvimento e prosperidade partilhada, o qual já tem vindo a ser conseguido pelo acolhimento de alunos de São Miguel na Escola Profissional Fiel de Almeida, em Vidigueira. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que realça a importância deste protocolo.
É um protocolo que, em que o município da Vidigueira e o município de São Miguel, da República de Cabo Verde, assinaram um protocolo de cooperação e, sobretudo, de amizade. Isto visa fortalecer as relações institucionais e culturais e económicas entre os dois municípios e os dois países. Atualmente, nós intensificamos este protocolo de acordo e no âmbito escolar, uma vez que no âmbito da Escola Profissional Fiel de Almeida temos uma parceria com este município em que os alunos daquele município vêm estudar para Portugal e nomeadamente para a Vidigueira na Escola Profissional, o que também confere bastante importância, uma vez que estes dois municípios pretendem e têm como bandeira a educação. E, de facto, podemos juntar estes dois mundos para que os jovens possam ser bem formados. Além disso, é uma comunidade que se integra bem na Vidigueira e nós tudo temos feito para que isso se concretize, esse processo, da melhor forma. Tem muito a ver com diversas áreas, nomeadamente o turismo, a educação, como o principal pilar, como já disse, mas também tem muito a ver com a sustentabilidade, com a proteção civil. É um protocolo que abrange diversas áreas de cooperação entre os dois municípios, para que as nossas comunidades possam ficar cada vez mais fortalecidas e darmos o melhor de nós, para que, como digo, as comunidades e as nossas populações terem à disposição ferramentas que permitam crescer com critério e com desenvolvimento sustentável.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, a propósito deste protocolo com o município de São Miguel. O Presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, está a participar em Rovaniemi, na Finlândia, na reunião do Conselho de Municípios e Regiões da Europa, em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Segundo avançou a Câmara de Ourique, a presença de um autarca de um município do interior de Portugal, num dos principais fóruns europeus do poder local, assume especial significado. Este Comitê de Diretores do Conselho é o órgão científico que define as orientações estratégicas da maior organização europeia de governos locais, reunindo cerca de 170 eleitos locais de vários países, indicados pelas respectivas associações nacionais. Citado pela Câmara Municipal de Ourique em comunicado, Marcelo Guerreiro afirma que estar neste encontro é, antes de mais, uma responsabilidade. Os territórios de baixa densidade têm desafios muito concretos na mobilidade, na valorização das comunidades locais, nos serviços públicos de proximidade, na coesão territorial, e é importante que essa realidade esteja presente quando se discutem as políticas europeias. A reunião de Finlândia integra o SEMR Leaders Summit, encontro que reúne líderes locais e regionais de vários países europeus numa agenda de dois dias com reuniões estatutárias e debates políticos sobre os desafios colocados aos municípios e regiões. A Câmara Municipal de Barrancos assinou esta semana o contrato de empreitada de reabilitação do caminho de Noudar 1023, segundo avançou a Câmara Municipal. A empreitada está orçada em 1.098.182 euros, mais IVA. Segundo a autarquia raiana, o caminho municipal 1023-2, única via de acesso entre a Vila de Barrancos e o Castelo de Noudar, encontra-se atualmente em más condições de circulação, pelo que urge uma reabilitação mais eficaz e duradoura. Segundo avançou a Câmara de Barrancos, o presente procedimento permite avançar com a empreitada de reabilitação do caminho municipal 1023, através da colocação de um pavimento bituminoso, conforme projeto candidatado e aprovado no anterior mandato, com participação financeira de 50% por parte da Direção-Geral das Autarquias Locais. Os trabalhos vão incidir no troço compreendido entre a Ponte das Russianas e o Castelo de Noudar, num percurso de aproximadamente 9 km, contemplando o alargamento e reabilitação funcional do pavimento, melhorias ao nível da drenagem, sinalização vertical e turística e reforço das condições de segurança, assim como a dotação de zonas de estacionamento, prevendo-se um prazo de execução de 180 dias. As obras de requalificação do Centro de Saúde e do Serviço de Urgência Básica de Castro Verde continuam a avançar. Segundo a Câmara Municipal, apesar da intervenção, o equipamento tem o funcionamento habitual, com os acessos às instalações devidamente sinalizados, estando totalmente garantido o atendimento aos utentes. A intervenção desenvolvida pela Câmara Municipal de Castro Verde representa um investimento superior a 2,3 milhões de euros, financiado pelo PRR. Segundo a autarquia castrense, a requalificação do Centro de Saúde, que inclui uma relevante ampliação do serviço de urgência básica, vai modernizar as instalações e os equipamentos do edifício, reforçando o conforto dos utentes e dos profissionais de saúde e uma maior capacidade de atendimento, especialmente no serviço de urgência. A edilidade castrense frisa a importante intervenção, assumindo a Câmara Municipal a total responsabilidade na contratação do projeto, obras prévias de adaptação do edifício e execução da empreitada, num processo de cooperação com o Ministério da Saúde e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. O Instituto Politécnico de Beja participou na NAFSA 2026, a Annual Conference and Expo, realizada no final do mês de maio, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo avançou o IP Beja, trata-se de um dos mais importantes encontros mundiais dedicados ao ensino superior, constituindo um espaço de referência para o estabelecimento de redes de cooperação e para a definição de tendências que moldam o futuro da internacionalização neste setor. Sob o tema Global by Design, a edição deste ano reuniu milhares de profissionais, instituições de ensino superior, organizações e parceiros de mais de 100 países, promovendo a cooperação internacional e a partilha de boas práticas. A presença do Politécnico de Beja integrou-se na estratégia institucional de reforço da sua dimensão internacional, proporcionando uma oportunidade privilegiada para consolidar parcerias existentes, estabelecer novos contactos e estabelecer e explorar oportunidades de cooperação académica, científica e de mobilidade com instituições de ensino superior de diferentes regiões do mundo. Durante o evento, a delegação do Politécnico de Beja participou em diversas reuniões bilaterais com universidades, institutos politécnicos, agências de internacionalização e também organizações especializadas na promoção da mobilidade académica. A Câmara Municipal de Moura alargou até 12 de junho o período das novas inscrições ou de renovação para os apoios da Ação Social Escolar para o ano letivo 2026-2027. A Câmara de Moura disponibiliza em cada ano letivo apoios da Ação Social Escolar nos estabelecimentos de educação pré-escolar e de primeiro ciclo da Rede Pública do Conselho. Segundo anunciou a Câmara Municipal, fazem parte dos apoios da Ação Social Escolar o serviço das refeições, o subsídio para material escolar e as atividades de animação e apoio à família no pré-escolar. A candidatura pode ser feita online, no site do município, ou presencial, na Câmara Municipal. O Pavilhão Municipal de Cuba recebe este fim de semana, sábado e domingo, o 5º Open de Patinagem Artística. A competição, que visa o apuramento para o Campeonato Nacional da Modalidade, vai reunir mais de 240 atletas em representação de vários clubes nacionais. A iniciativa é organizada pelo Clube de Patinagem de Cuba em colaboração com a Federação da Patinagem de Portugal. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral norte e centro e nos distritos de Vila Real e Viseu até ao fim da manhã e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, por vezes moderada no Minho e no litoral, vento fraco a moderado, subida da temperatura, em especial da máxima. Máximas que poderão chegar aos 30 graus em Beja, 31 em Évora, 28 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.